pode tomar o seu lugar. Muito obrigada, gente. Maravilhosos. Boa noite, gente. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Ana. Eu sou uma das ministras aqui do Campus Sul. Estou muito feliz de poder compartilhar com vocês a palavra nessa noite. Mas antes de começar, eu quero chamar a sua atenção, caso você tenha nos acompanhado nas nossas redes sociais ou na nossa lista de transmissão. Se você ainda não nos acompanha nas redes sociais, segue lá no Instagram, @igrejabcapital. E se você não recebe as nossas mensagens na lista de transmissão, você pode acessar qualquer uma dessas plaquinhas que estão nas portas, nos lugares aqui do campus, escrito chama no zap. E aí você pode mandar uma mensagem e você vai ser incluído. E o que nós temos avisado é que o Alto de Páscoa está chegando. E o que nós estamos avisando é que o Alto de Páscoa está chegando. Isso é maravilhoso. E também temos convidado você para chegar mais cedo nas nossas celebrações. Porque acreditamos que o Senhor quer falar com você desde o início de tudo. Então hoje, para trazer um encorajamento para aqueles que chegaram na hora... Eu quero dar ingressos do Alto de Páscoa para pessoas que chegaram bem cedo, e eu tenho o nome delas anotado bem aqui. Fabiana e Robinho. Venham para o alto. E Sérgio Lopes e esposa. Quem é Sérgio Lopes? Espero que você ame muito. Gente, tô voltando. Não preciso fazer atividade física amanhã. Já matei agora. Gente, então, continuando agora, você seja incentivado a chegar cedo. Eu não sei se a gente vai dar mais ingresso semana que vem, mas talvez a gente dê. Então, quem sabe, se você chegar, você vai ganhar o ingresso para o Alto de Páscoa. Nós estamos vivendo como igreja este ano. Se você nos visita hoje pela primeira vez, ou se você nos visita há pouco tempo, talvez você não saiba que a gente tem vivido como igreja um ano que se chama Tempo de Restauração. Nossa, deixa eu tomar água, cansei. Estou sedentária. E esse mês, que é o mês da Páscoa, nós começamos uma série de mensagens hoje que se chama Restauração. Tem uma tela bem bonita aqui que o meu marido fez. Ai, não tá aqui, ó. Olhei para ele, chamei o nome dele e ele saiu. Que é como o Espírito Santo nos restaura a imagem e semelhança de Deus. Então, focando aqui nesse tema inicial, eu quero recapitular com vocês um pouco sobre a restauração que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Quando a gente olha para o início de tudo, lá para Gênesis, capítulo 1, versículo 27, a gente vê Deus, Jesus, o Espírito Santo, três em um, dizendo: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí a gente vê toda a história onde tem o pecado atingindo lá Adão e Eva, o pecado atingindo todas as gerações após eles até nós. E a gente percebe que o pecado, ele traz um distanciamento do homem ao seu plano original, à sua identidade original. Originalmente, o homem deveria refletir a imagem e a semelhança de Deus. Mas à medida em que nós vamos vivendo e nós nos enchemos de nós mesmos, nos enchemos de coisas que não vêm do Senhor, nos enchemos das nossas próprias vontades, nós vamos nos distanciando daquilo que... de quem o Senhor é, daquilo que Ele espera de nós. Nós só sabemos quem nós somos quando nós nos olhamos e vemos o Senhor na nossa frente. É Ele que nos mostra quem nós realmente somos. Então, o que Jesus fez, o que Deus fez, o Espírito Santo fez, para que a gente tivesse novamente a oportunidade de retornar, de sermos restaurados à imagem e semelhança de Deus, Ele envia Jesus. Jesus morre na cruz, ressuscita, e Ele anuncia a vinda do Espírito Santo, que habita em mim, habita em você, em nome de Jesus. Se não habita hoje, vai habitar. E esse Espírito, ele nos leva de volta ao caminho original. E a gente pode ler em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. A versão que eu vou ler para vocês é a NVT. Então, se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, no seu celular ou na sua Bíblia folha. Diz assim, no versículo 18 de 2 Coríntios, capítulo 3. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Então, nessa passagem, a gente vê exatamente o plano de Deus para nos fazer retornar a essa imagem, a testificação de que o Espírito Santo, ele vem, para que, à medida em que nós nos relacionamos com Ele, nós possamos retornar à imagem e semelhança de Deus. E hoje, na nossa conversa, eu quero focar em como o Espírito Santo restaura a nossa identidade. Porque o Senhor, ele nos criou para isso, para sabermos exatamente quem nós somos nele. E por isso, eu acredito que o diabo, ele ataca desde sempre, diretamente na nossa capacidade de entender quem nós somos em Deus. Quem nós somos como ser humano. A gente vê o tempo inteiro pessoas tendo crise de identidade, pessoas não sabem quem elas são, pessoas têm relações totalmente emocionais em relação às coisas, porque quando a gente é atingido emocionalmente, a gente sente que alguém está tirando o crédito de quem nós realmente somos. E aí o Espírito Santo, ele vem para nos mostrar quem nós somos. Eu quero ler com vocês, agora na NVI, o capítulo 3 de Tito, versículo 4 a 7, que diz o seguinte, posso ler? Está aparecendo? Está, NVI. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Amém? Como Deus é bom, ele envia o Espírito Santo para que a gente se torne herdeiro, para que a gente se torne filho. Eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o que é ser filho. Eu até quero dar um exemplo real, diferente do pastor Fábio, que deu um exemplo hoje de manhã, que não é realidade, visto que a Renata faz tudo para ele. Ele saiu da casa dos pais dele, recebia a roupinha dobrada, a comidinha pronta, foi para a casa da Renata e recebe a roupinha dobrada, a comidinha pronta. Mas ele disse que é minha casa, enfim, casa dele, da Renata, mesma coisa. Eu saí da minha casa, gente, para descobrir que a carne não se descongela sozinha de manhã, que as frutas não se compram sozinhas, que a cama nunca se arrumou sozinha, porque minha mãe não arrumava a minha cama, eu continuo não arrumando, e o João Paulo arruma, então a cama se arruma sozinha, né, amor? Mas por que que eu tô dando esse exemplo? Porque muita gente tem a imagem deturpada de Deus em relação à sua paternidade, ao pai que ele é, porque não tem uma boa relação com seu pai, não teve uma boa relação com seus pais e teve que se virar sozinho. Mas eu quero trazer para vocês essa perspectiva. O que que é um pai, uma mãe? O pai e uma mãe é aquele que cuida do seu filho. O filho, ele nasce num contexto onde ele já tem tudo, ele já tem cama, ele já tem roupa, ele já tem comida, e dadas as suas devidas proporções, muito embora uns tenham mais e outros tenham menos, demora muito para a criança perceber isso, para o filho perceber isso. O que ele sabe é que ele pode contar com o pai e com a mãe dele, na sua grande maioria dos casos. Então, muito embora você não tenha vivido isso dentro da sua casa, o Senhor é um pai que quer providenciar tudo isso para você. Ele é seu provedor, Ele é seu pai, ele é aquele que te cura, ele é aquele que te alcança. Então, enquanto a gente estiver conversando sobre esse texto hoje, eu quero que você mantenha na sua mente a imagem real de Deus, de um pai. E eu acredito que a primeira coisa que a gente pode tirar desse texto é que o Espírito Santo nos faz compreender a bondade e o amor de Deus por nós. Por que o Espírito Santo nos faz compreender? Porque nós somos programados para não entender uma bondade e um amor incondicional. Porque nós somos condicionais. A gente ama os outros na mesma quantidade que eles nos amam. A gente oferece para os outros a mesma bondade que eles nos oferecem. Quando os outros nos frustram, nós ficamos frustrados, nós ficamos decepcionados. Então a gente não consegue entender um Deus que quando a gente erra, não fica frustrado. A gente não consegue entender um Deus que quando nós somos infiéis, ele é fiel. Quando nós somos maldosos, ele é bondoso. Então o Espírito Santo de Deus, ele nos ajuda a compreender o amor e a bondade de Deus por nós. O início do texto que a gente leu junto diz: mas quando, da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo. Então não é porque nós merecemos ou não. E muitas vezes nós não nos permitimos compreender, porque a gente fica fazendo uma comparação entre o que nós fazemos, o que nós sentimos, com o que Deus sente, o que Deus faz. Então algo muito prático que nós podemos fazer é pedir para o Espírito Santo separar os nossos sentimentos, que é o que eu orei com vocês quando eu entrei aqui hoje para ministrar. O Espírito Santo, ele nos ajuda a retirar as nossas emoções do meio do caminho. A gente não consegue compreender porque a gente é muito apegado às nossas emoções. Nós somos seres completamente emocionais. E aí a gente atribui a Deus aquilo que nós estamos sentindo. E não conseguimos perceber o amor dele, receber o amor dele. E é daí que vem frases como: eu não posso mudar, eu não consigo mudar. Nunca vai ser diferente na minha vida, porque o meu pai era assim, o meu avô era assim, meu bisavô era assim. Sempre foi assim na minha família, sempre foi assim na minha casa, eu nunca vou mudar. Mas não é o que aconteceu ao longo da sua história que determina isso. Não é o que você viveu, não são as suas cicatrizes, não são as suas experiências ruins que definem a sua identidade. O que define a sua identidade é o lavar regenerador e transformador do Espírito Santo. É o que nós lemos juntos aqui. O lavar regenerador, transformador do Espírito Santo nos faz perceber que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Quando nós pedimos para o Espírito Santo: Espírito Santo, retira os meus sentimentos do meio do caminho quando eu me olhar no espelho, para que quando eu olhar para o espelho eu veja o Senhor e eu saiba no meu coração quem eu sou. E eu sou filho de Deus. A palavra de Deus diz isso. Você é filho amado. E diz assim em Romanos 8, versículo 15 e 16. Algo que eu já repeti 30 vezes hoje, mas eu vou ler com vocês para vocês verem que eu estou repetindo porque está escrito na Bíblia. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Você pode fazer esse exercício? Feche seus olhos, bota a mão no seu coração e fala assim: Espírito Santo, testemunha ao meu espírito que eu sou filho de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Os nossos sentimentos, então, nos escravizam, mas o Espírito nos liberta. E o segundo ponto que eu acredito que a gente pode tirar desse texto é que o Espírito Santo revela a grandeza e o poder do perdão. Muitas vezes a gente não consegue perceber quem nós somos e quem o Espírito Santo é, porque nós não conseguimos receber o perdão de Deus ou oferecer perdão para as outras pessoas. Porque a nossa relação com o perdão, como eu disse, está muito relacionada a merecimento. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim para mim: eu não consigo entender por que a parábola do filho pródigo, porque ele faz tudo aquilo e quando ele volta o pai dele fica feliz e dá uma festa. Por que que ele fez isso? Não faz sentido para mim. Porque a gente tem essa relação de que se ele não merecia, o pai não deveria recebê-lo de volta. Mas o nosso Deus não é assim. O nosso Deus, ele nos ama independente dos nossos erros. Então tem uma música muito legal que a gente canta aqui. Quem lembra da música que chama Jireh? Jireh. Jireh. A tradução original dessa música é um pouquinho diferente do que a gente canta. E ele fala assim: não existe nada que eu possa, tipo assim, não existe amor maior que eu poderia sentir do que esse que eu sinto agora. Não existe maior amor que eu possa receber. Eu não posso ser mais amado. É impossível que eu seja mais amado do que agora, porque eu sou amado demais. E ele fala assim: você não precisa de um troféu para se sentir orgulhoso de mim. Eu não estou te segurando aí em cima onde você está. Então não tem nada que eu possa fazer que vai te colocar para baixo. Às vezes a gente tem vergonha de se aproximar do Senhor, porque a gente acha que a gente fez tudo certo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e sábado a gente errou, domingo a gente já não pode mais orar. Porque o Senhor está com vergonha, porque o Senhor está chateado, porque o Senhor está triste. Mas não existe nada que você possa fazer que vai fazer com que o Senhor te ame menos do que Ele te ama. Ele é seu pai. Tenta perceber isso. Tenta perceber que um filho frustra... Quantos aqui são pais? Eu nem sou. Levanta a mão aí, galera. Aí, muita gente. Quantas vezes o filho de vocês... Vamos lá, levanta a mão. Quem tem um filho que já errou numa coisa que te deixa muito bravo mais de 10 vezes? Olha aí, você ama teu filho, terra? O Senhor te ama da mesma forma, o Senhor, ele continua te amando ainda mais. A palavra de Deus diz isso: se vocês, que são maus, podem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o seu Pai que está nos céus. Quanto mais o nosso Pai eterno, que não se frustra, que não se cansa, que não fica chateado. Então, permita que o Espírito Santo fale isso ao seu coração nessa noite. Em Ezequiel, capítulo 36, a partir do versículo 25, aí. Ezequiel, ele está num contexto de cativeiro, quando o povo estava sendo oprimido, estava sendo escravo. E ele faz uma profecia, ele é um profeta, e ele anuncia a libertação e a vinda do Espírito Santo. E diz assim: aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente todas as minhas leis. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. E essa profecia nos atinge hoje, porque o Espírito Santo já veio. Então eu quero que você preste atenção de novo, porque o Senhor está dizendo isso para você nessa noite. Eu vou jogar água pura em você, você vai ficar limpo, eu vou te dar um coração novo e eu vou tirar esse coração duro. Muitas pessoas talvez estejam aqui pensando: meu, vim aqui só porque me chamaram, não aguento mais esse papo de pai, não aguento mais toda vez que eu entro na igreja essa mesma história de que Deus é meu pai. Ou muitas pessoas têm aceitado que Deus é Deus, que Deus é soberano, mas tem dores muito profundas na alma. E não permitem que o Senhor toque. Talvez você já tenha até aceitado que você vai ter que viver com isso para o resto da sua vida. Talvez você pense: bom, eu sei que Deus é bom, eu sei que Deus existe, mas essa área, essa história, essa coisa aqui vai ficar aqui dentro do meu coração até eu morrer. Eu sei que eu vou para o céu, mas vai ficar aqui, porque o Senhor não pode tocar nisso, ninguém pode tocar nisso. Eu já tentei de várias formas, mas não tem como. Mas eu quero dizer que o Espírito Santo te diz nessa noite que Ele quer tirar o seu coração de pedra e colocar um coração de carne, para que você possa receber desse amor. Às vezes a gente associa o coração de pedra somente a uma pessoa que ela é muito ruim, ela é muito rígida, ela é muito dura, mas muitas vezes é uma pessoa muito machucada, é uma pessoa que já apanhou muito da vida e não consegue enxergar a bondade de Deus o acompanhando ao longo da história. Mas eu te garanto que se você está aqui hoje, nessa noite, a bondade do Senhor te acompanhou até aqui ao longo da sua história. E que Ele tem mais para você. Ele quer tocar sim essa área da sua vida que você não quer que ninguém toque. Ele quer te alcançar. Ele quer falar ao seu coração e trazer libertação para que você possa viver uma vida plena no Espírito Santo. Então receba isso em nome de Jesus. Porque hoje o Senhor tem libertação para você. Terceiro ponto. O Espírito Santo garante a nossa salvação e a nossa herança em Cristo. A continuação desse texto que a gente leu no versículo 7, diz assim: Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Vou ler de novo o ponto. O Espírito Santo garante a nossa salvação e a nossa herança em Cristo. Vamos focar um pouquinho no que é herança. Herança, gente, é algo que você recebe sem você ter feito nada. Por isso. Não está agora uma gíriazinha aí, não sei mais falar. Estou tão longe do Instagram que eu não sei mais. Mas a galera fala assim: ah, eu não nasci herdeiro, então eu tenho que trabalhar. Ah, fulana é herdeira, então ela não faz nada. O que significa isso? Quer dizer que os pais da fulana ou do fulano trabalharam muito. A fulana, Deus a abençoe, gostaria de ser a fulana, já nasceu num contexto onde ela tem tudo. E ela não fez nada para merecer aquilo. E as pessoas normalmente criticam porque elas queriam ser a fulana, que nunca fez nada e tem um monte de dinheiro, tem um monte de coisa. E você tem a oportunidade de ser herdeiro também. Herdeiro de algo muito maior do que a fulana, do que o ciclano, que é o reino dos céus. Você não fez nada para merecer. O Senhor fez absolutamente tudo por você. E a partir do momento em que você decide aceitar o convite de ser co-herdeiro, de ser herdeiro de Deus, você recebe essa herança, que é da salvação. E não existe nada maior do que isso. Muitas vezes você passa pelas suas dificuldades, você passa por tristeza, você passa por dor. E se você não se enxerga como filho, se você não entende quem você é no Senhor, você passa por isso em desespero profundo. Você passa por isso porque você não consegue vislumbrar aquilo que te espera. Mas quando você sabe quem você é, você consegue se enxergar como filho de Deus. Por mais difíceis que as coisas sejam, você sabe que a esperança da glória te aguarda. Existe um Deus, existe um céu, existe um lugar preparado para você, onde você vai viver para sempre com o Senhor. Então, o meu convite nessa noite para você é que você permita que Deus fale ao seu coração de uma maneira profunda, de uma maneira como Ele nunca falou antes, para que você perceba que Ele é bom. Para que você perceba que existe um lugar para você reservado. Para que você perceba que existe esperança. Para que você perceba que você não precisa se esforçar demais. Fazer demais. Que você nunca vai frustrar o Senhor. Feche os seus olhos nesse momento. Eu quero orar com você. Senhor Jesus, nessa noite, Pai, eu peço que o Teu Espírito Santo possa caminhar no nosso meio, Deus. Eu peço, Deus, que a Tua presença possa convencer os corações de quem o Senhor é. Convencê-los, ó Deus, de que o Senhor, ó Deus, é aquele que pode transformar qualquer situação. Deus, muitas vezes nós não conseguimos nos enxergar como nós somos porque não te enxergamos como o Senhor realmente é. Nós não conseguimos perceber quem é o Senhor, ó Pai, porque nós olhamos para o Senhor a partir da nossa própria vida, da nossa própria perspectiva. A gente joga a nossa dor em Ti, ó Deus. Mas nós queremos Te ver como o Senhor realmente é, Deus. A primeira oração que eu quero fazer com você nessa noite é com você que tem alguma dor muito grande no seu coração. Talvez você chegou aqui muito triste. Talvez você chegou aqui com o coração pesado, com muita tristeza, com muita angústia. Talvez você tenha enfrentado uma situação que nem te dá mais vontade de sair de casa, não te dá mais vontade de resolver as coisas. Talvez tenha uma pessoa na sua vida que você já tentou tantas vezes fazer essa pessoa mudar e ela não muda, e tudo que ela tem feito tem te atingido. E eu quero fazer uma oração com você que tem sentido isso, que tem vivido isso. Então, se você está com esse tipo de dor, com esse tipo de tristeza, eu quero te convidar a você levantar a sua mão onde você estiver, aí na sua casa ou aqui no auditório. E eu quero pedir, se os ministros puderem chegar nessas pessoas, orarem por elas, ou se você está sentindo no seu coração o Espírito Santo te movimentar, você pode chegar em alguma dessas pessoas. Deixa o Espírito Santo direcionar mesmo o que a pessoa tem vivido. Espírito Santo de Deus, nós cremos na Tua palavra, Senhor. E cremos, ó Deus, que com a vinda do Teu Filho, o lavar regenerador, transformador do Espírito Santo desceu dos céus. E esse mesmo Espírito está aqui nessa noite, Pai. E Ele caminha no meio do Teu povo. Espírito Santo, nós cremos que o Senhor tem poder para curar todo o coração quebrado, todo o coração triste. E essas mãos levantadas, ó Deus, a Ti, são mãos clamando por socorro, Deus. Clamando por cura, por libertação, Jesus. Libertação que nós sabemos que o Teu Espírito Santo pode dar. E por isso nós te pedimos, sopra Espírito Santo nesse lugar. Sopra nessas casas, ó Deus, que nos acompanham no campus online. Trazendo cura, trazendo libertação. De toda a dor, de toda a tristeza profunda, Deus. De palavras acusadoras que disseram tanto para essas pessoas: você não vale nada, você não pode, você nunca vai conseguir, você nunca vai passar desse lugar, você nunca vai vencer na vida, você não vale nada. Que essas palavras, ó Deus, sejam silenciadas pelo Teu amor, ó Deus. Nós arrancamos do coração dos Teus filhos, ó Deus, toda a mentira do diabo. E nós declaramos, ó Deus, as Tuas palavras sobre eles, ó Deus. Que eles possam ver, ó Deus, em Ti quem eles realmente são. São Teus filhos, ó Deus, lavados pelo sangue do Cordeiro. Selados, ó Deus, pela presença do Espírito Santo. E não existe nenhuma palavra de acusação, ó Pai, que vai prosperar contra a vida deles a partir de hoje. Em nome de Jesus. A segunda oração que eu quero fazer com você hoje, se você estiver nos acompanhando de casa, ou se você também estiver aqui no auditório, é com você que já ouviu talvez muitas vezes que Deus é seu Pai, mas você não consegue viver esse relacionamento de Pai. Talvez desde muito cedo você teve que se virar sozinho. Talvez você não teve que se virar sozinho em relação à provisão financeira, mas emocionalmente você teve que se virar sozinho. E até hoje, por mais que você tentou entender, por mais que você já buscou a Deus como Pai, você não conseguiu ainda ter um relacionamento constante com Deus, onde você o enxerga como um Pai provedor, onde você se enxerga como filho de Deus. E se você é essa pessoa, eu quero te convidar a levantar a sua mão onde você estiver, para que eu possa orar por você. Você não precisa ter medo de levantar a mão, porque você está levantando para o Senhor. E o Espírito de Deus testifica no teu espírito que hoje é dia de libertação. Se você estiver em casa, pode também fazer um sinal, porque é para o Espírito Santo. E Ele vai te encontrar aí onde você estiver. Senhor Deus, nós oramos, ó Pai, por aqueles que não conseguem te enxergar como o Senhor realmente é, Pai. Nós te pedimos, ó Deus, a tua mão sobre a vida dos teus filhos. Nós pedimos, ó Deus, que a tua bondade, a tua graça, a tua justificação, ó Deus, a tua redenção possa quebrar, ó Deus, toda a prisão do diabo, ó Deus, que prende as suas mentes e os impedem de perceber quem o Senhor realmente é. Que a partir de hoje, ó Deus, eles tenham uma vida contigo, onde eles o enxergam como provedor, como pai, como amigo, companheiro. Que Deus, em nome de Jesus, todas aquelas pessoas, ó Deus, que tiveram uma relação com autoridade, com paternidade, maternidade muito ruim, que essa imagem, ó Deus, seja totalmente desassociada do Pai bondoso que o Senhor é. E que em nome de Jesus, ó Deus, a partir de hoje, seja marcada na vida deles, ó Deus, um novo ciclo. Amém. Um tempo novo, ó Deus, de relacionamento contigo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Você pode se colocar de pé no seu lugar, todo mundo. Se você estiver em casa, pode ficar de pé também. Eu quero te convidar a repetir comigo uma oração. Você pode dizer: Senhor Jesus, eu creio em Ti. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor derrame sobre mim o lavar regenerador e transformador do Espírito Santo. Nessa noite, eu decido entregar a minha vida, o meu coração, as minhas decisões nas Tuas mãos. Nessa noite, eu decido voltar para casa como aquele filho que voltou para o seu pai e o seu pai o recebeu de braços abertos. Eu decido voltar para o meu pai, em nome de Jesus. Amém. Essa história do filho pródigo é uma história onde o filho, ele pega essa herança do pai, vai embora, gasta tudo do jeito errado. E quando ele está no fundo do poço, ele diz: eu vou voltar para a casa do meu pai, porque quem sabe ele me aceita pelo menos como um empregado. E quando ele retorna para casa, o pai o vê, o pai corre na sua direção, o abraça e diz: meu filho, você retornou, eu estava te esperando. E diz a palavra do Senhor que esse pai diz: o meu filho estava perdido e foi encontrado. E nessa noite, se você estava longe do Senhor, pode ser que você estava frequentando a igreja, pode ser que você até esporadicamente viu uma pregação online, mas o seu coração estava distante do Senhor. Ou pode ser que você realmente está retornando à igreja pela primeira vez depois de muito tempo. Se você hoje decide voltar para o Senhor, ou se hoje você tomou uma decisão pelo Senhor, a gente quer te dar um presente, como esse aqui que diz Nova Vida. Você pode preencher uma ficha como essa que está na cadeira à sua frente. Então, se você tomou uma decisão por Jesus hoje, faz um sinal para a gente aí, que os nossos amigos do acolhimento estão nos corredores, eles querem te entregar esse presente. Se você nos acompanha no campus online e tomou essa decisão, você pode acessar ou o QR Code que vai aparecer na tela, ou o link que vão te enviar no chat. E você pode também nos dar as suas informações para que a gente possa te ajudar nos seus próximos passos. Eu quero orar com vocês mais uma vez. Eu fiz muita oração, né, gente? Mas essa vai ser a última. Só para testificar, para a gente fechar, porque eu creio que o Senhor, Ele tem algo novo para a vida de vocês nessa noite. E se você crer também, feche seus olhos e ore junto comigo. Senhor Deus, nós te pedimos, Jesus, que o Senhor esteja aqui no nosso meio, que o Senhor possa fazer, ó Deus, algo muito maior, muito mais profundo do que a gente pode imaginar, ó Deus. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor levante uma igreja de pessoas que sabem exatamente quem elas são, ó Pai. Nós rejeitamos, ó Deus, do diabo toda mentira, ó Deus, toda estratégia que ele tem conseguido construir, ó Pai, na nossa sociedade, que nos diz que nós não sabemos quem nós somos, ou que nós podemos ser qualquer coisa, ó Pai. Mas hoje, ó Deus, pelo poder do sangue de Jesus derramado por nós na cruz do Calvário, nós queremos declarar, ó Deus, que nós sabemos exatamente quem nós somos em Cristo Jesus. Nós somos teus filhos, nós somos escolhidos, nós somos perdoados, e nós decidimos, ó Pai, viver uma vida onde nós somos quem o Senhor diz que nós somos, não o que pessoas ao nosso redor dizem que nós somos, não o que nós ouvimos de outras pessoas, não o que nós ouvimos todos os dias, ó Deus, no trabalho, em casa, mas quem o Senhor diz que nós somos, ó Deus. Nós queremos declarar isso, ó Deus, crendo que o Senhor nos mostra quem nós somos quando olhamos para Ti. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.
Cristo me salva.